PG e Jacobson, acho que a gente já pode encaminhar essa primeira pergunta para o nosso convidado que está na linha conosco, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa, doutor Gonzalo Vicina Neto. Primeiro, obrigada por atender a Rádio Gaúcha, doutor, e boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Kelly, boa tarde, Paulo, é um prazer estar aí com vocês, me dirigindo aí à audiência do Rio Grande do Sul.
A gente aprende sempre que o senhor que assiste os seus vídeos, né, os seus comentários, as suas colunas, e estamos muito felizes de recebê-lo. Acho que esse ponto que o PG traz tem números que chamam a atenção, mas também tem, o Gabriel vai ficar na linha conosco para também encaminhar suas perguntas, mas também tem a questão de não ter casos tão graves ou não ter tantas mortes como a gente viu, até com o colapso da estrutura pública e privada, né? Não tinha leito. Se alguém precisasse fazer, lá no auge da pandemia, se alguém precisasse fazer uma cirurgia por conta de um tumor no cérebro, não ia ter vaga na UTI. Como é que o senhor avalia, faz a leitura dos números atuais? Em que fase, em que momento, em que cenário nós estamos a partir da variante Ômicron?
Bom, primeiro de tudo, acho que é importante, eu acho que comunicação é um negócio fundamental e o povo tem que ser comunicado, mas tem que entender o que está acontecendo. Nós, profissionais da área da saúde, sanitaristas, epidemiologistas, infectologistas, falamos com muito receio da Ômicron, porque é notório que a Ômicron ela é menos agressiva do que as outras variantes. Só que falar isso pode estimular as pessoas a terem um comportamento de vamos lá, acabou. E o fato é que, ao mesmo tempo que a Ômicron ela tem um comportamento menos agressivo, porque ela não ataca a base do pulmão, ela ataca só a árvore brônquica mais elevada, com isso ela não provoca insuficiência respiratória, ela provoca um quadro gripal forte, mas é um quadro gripal envolvendo mais brônquios e a orofaringe, a região aqui da boca, nariz, garganta, né? Então, é uma doença menos grave. Por outro lado, é a doença provavelmente mais infectante que nós aprendemos a conhecer desde que a gente entende de moléstias infecto-contagiosas. Nenhuma doença com a qual nós temos trabalhado infecta mais gente em um período tão curto de tempo do que a variante Ômicron do SARS-CoV-2. A doença mais infectante que nós conhecíamos era o sarampo. O sarampo, uma pessoa contaminada por sarampo, transmite para até 14 pessoas durante 2 semanas. Esta doença transmite para 6 a 7 pessoas em 1 semana. Então, ela consegue ter um padrão mais infectante até do que o sarampo em 1 semana. Então, o que acontece é que ela se espalha com uma velocidade doida.
E isso a variante Ômicron, né, doutor?
A variante Ômicron.
Perfeito.
Ela é 3 vezes mais rápida do que a Delta e a Gama. A Gama é aquela que matou 400 mil pessoas. A variante que veio de Wuhan matou 200 mil pessoas. Aí nós enfrentamos a Gama, 400 mil pessoas. Aí o que tem de 20 mil aí é Delta e agora Ômicron. É importante a gente lembrar também que as pessoas que têm comorbidades, são hipertensos, diabéticos, obesos, cardiopatas, câncer, doenças imunes, são pessoas que têm um equilíbrio clínico instável. A pessoa está indo mais ou menos bem, está vivendo a sua vidinha mais ou menos bem.
Doutor Gonzalo?
Estabiliza. Oi?
Perdão, não, falhou a ligação. O senhor estava concluindo?
Eu estava concluindo. Não,
eu não estava lhe ouvindo. Pois não.
O que eu queria dizer é que quando você tem uma doença pré-existente e pega a Ômicron, aquela doença pré-existente fica pior. Nesse sentido, é que a Ômicron está causando hospitalizações e mortes. Quem está morrendo de Ômicron, mas tinha uma doença de base importante. seja, a primeira morte registrada no Brasil pela variante Ômicron foi em Goiás, de um paciente de 68 anos, que era hipertenso e tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele morreu por causa da Ômicron? Sim. Agora, a condição que piorou o quadro da Ômicron dele foi ele ter uma doença de base muito grave, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o que nós estamos observando? Um crescimento imenso do número de casos e mortes, principalmente em portadores de comorbidades que acabam tendo que se internar porque desestabilizam seu quadro clínico. Então, nós temos uma primeira situação. É uma doença menos grave. Uma segunda, ela atinge muito mais gente. E uma terceira, quando ela pega uma pessoa que tem uma doença pré-existente, ela pode matar como tem matado.
PG.
Não, doutor Gonzalo, o que o senhor achou, qual a sua avaliação sobre o que a OMS, né, chegou a divulgar em relação à pandemia na Europa, dizendo que a variante Ômicron poderia significar o início do fim da pandemia, né? Eu lhe encaminho essa pergunta porque o senhor estava dizendo justamente que ela se espalha demais, essa variante, mas proporcionalmente mata bem menos, né? Se a gente não poderia se encaminhar aí para algo meio parecido com a influenza, né? Em que as pessoas precisam se vacinar, talvez frequentemente, mas que a violência da doença não é assim tão grande, a gente vai poder conviver com ela. Enfim, qual é a sua avaliação em relação a isso, de estarmos nos encaminhando para o início do fim da pandemia? Isso faz sentido, na sua opinião?
O grande problema é que a natureza é muito inteligente para lidar com o que existe na Terra. O objetivo da natureza é permitir que as coisas existam, inclusive os vírus. Para que os vírus existam, ela tenta, para que a vida, de uma forma geral, exista, ela tenta aperfeiçoar a vida continuamente. Charles Darwin, no A Origem da Vida, o livro que ele escreveu lá no século XIX, já falava disso. Nosso código genético está em contínua transformação. A natureza tenta melhorar a nossa capacidade de viver na Terra. Como a natureza faz isso? Ela faz de um jeito extraordinário que a gente fica surpreso quando a gente fala. Ela aperfeiçoa a vida errando as cópias. Ela copia errado uma vida de outra. Ao copiar errado, o que acontece? Se a pessoa piora, aquela mudança desaparece. Se a pessoa melhora, aquela mudança se impõe sobre as outras mudanças. Então, no caso da Ômicron, a Ômicron é uma variante que se impôs sobre a Delta. A Delta é uma variante, portanto, um erro que se impôs sobre a Gama, a Alfa e a Beta. A gama alfa e a beta são variantes que se impuseram sobre a variante original de Wuhan. Então, a natureza foi errando, melhorando o vírus. Em que sentido ela melhorou o vírus? Ela criou vírus que eram mais espalhantes e ela foi, de certa forma, diminuindo a letalidade dos vírus. A Ômicron é a variante que se espalha mais e mata menos. Pode existir mais variantes? Veja, a probabilidade da ocorrência de variantes, para quem entende de matemática, é 4 elevado a mais ou menos 15 mil. É um volume imenso. Então pode existir novas variantes, com certeza. Porém, uma variante tão perfeita quanto a Ômicron vai ser difícil a natureza conseguir fazer. Pode. Mas será difícil.
Mas a tendência é que as variantes sejam menos agressivas, doutor Gonzalo?
O que é o sonho da natureza? Que as espécies existam sem destruir outras. Então, por que a Ômicron é melhor que a Delta? Porque ela mata menos e espalha mais. O sonho do vírus é não matar e se espalhar, se
reproduzir. Daí ele pode continuar a ficar se reproduzindo, né? Porque se ele mata, isso. Ele não continua, né? Falando isso, leigamente.
Essa é a ideia.
Doutor Gonzalo...
O vírus está perfeito, fale.
Doutor Gonzalo, Gabriel Jacobsen, quem fala com o senhor... É um prazer entrevistá-lo, doutor. Em termos de sanitarismo, de saúde pública, como que o senhor acha que o país, os estados, os municípios devem lidar com esse momento específico da pandemia? O senhor mesmo disse que é um momento diferente. Correto nesse momento é, opção 1, para simplificar bastante, fica parado, deixa rolar a contaminação, considera que todo mundo vai pegar mesmo, porque é muito contagioso, e vai adoecer gente, vai morrer gente, não tem o que fazer. Ou opção 2... Dá para fazer alguma coisa? É preciso adotar alguma medida impopular, normalmente, para conter o contágio, conter internação, conter mortes? Qual é o caminho?
Olha, o caminho é mais na segunda linha. Temos que usar máscara, temos que, na medida do possível, ficar em casa. Se você tem sintomas de uma doença gripal, tosse, dor de garganta, pode ter diarreia... febre, coriza, escorrimento nasal. Se você tem esses sintomas, você pode ter ou Ômicron ou gripe, tá? Tá cursando uma gripe aí pela H3N2, uma gripe de influenza. Os sintomas são semelhantes. Seria bom eu saber se eu tô com Ômicron ou com gripe, se eu tiver sintomas gripais? Seria bom. Para que seria bom? Para que eu me isolasse. Agora, se não tem teste, o que eu devo fazer? Me isolar, porque não é bom espalhar Ômicron e não é bom espalhar gripe. Então, se eu tiver sintomas gripais, fico em casa e me isolo. De resto, tomo bastante água, me alimento, descanso para deixar o meu corpo brigar contra a doença. Terceiro, se tiver que sair, sai de máscara. Se eu não conseguir controlar a doença, muita dor de garganta, não consigo engolir, muita febre que não está baixando com os remédios que eu usualmente tomo, aí eu vou para o hospital. Mas,
doutor,
caso contrário, eu fico
essa
quietinho
é a postura,
em casa.
Essa é a postura individual que o senhor recomenda, né, para cada um dos brasileiros nesse momento. Agora, em relação à saúde pública, à gestão da pandemia...
A saúde pública tem que se preparar para internar as pessoas que ela tiver que internar. Se ela tiver testes, ela tem que se preparar para fazer testes, mas não tem que tentar fazer lockdown, não tem que tentar criar uma situação de isolamento nesse momento. O que tem que ser passado é, se tiver sintomas respiratórios, fique em casa. Se for sair na rua, mantenha distanciamento social. Nós temos, olhando para o que aconteceu na África do Sul e que está acontecendo no Reino Unido, essa doença ciclou nesses dois países 6 a 8 semanas. Em 6 a 8 semanas, ela saiu lá de baixo, fez uma curva imensa em V, um V bem esticadinho, fez um V imenso e desceu. Entre subir e descer, durou quanto tempo? 6 a 8 semanas.
E aqui o senhor acha que vai acontecer também, doutor? Isso a gente vai ter entre 6 a 8 semanas, essa queda brusca?
É o que a gente pode supor, olhando o que está acontecendo nos outros países. Então, começou no início de janeiro. Vai terminar quando? Meados, fim de fevereiro. Se seguir o mesmo padrão da África do Sul e do Reino Unido.
E aí, doutor Gonzalo, perdão, já estamos nos encaminhando aqui para o final da entrevista, infelizmente, mas a partir disso, final de fevereiro, né, se essa tendência se confirma, de fato, que essa explosão de novos casos, né, muito grande, né, de fato, arrefeça, diminua, a partir dali, o que a gente pode esperar da pandemia? Né? O senhor acredita que a tendência é de que a gente possa conviver melhor em 2022 com esse vírus, no sentido de não estarmos tão dominados por ele como a gente teve nos últimos 2 anos?
Veja, se nós chegarmos nesse ponto no final de fevereiro, significa que a maior parte das pessoas já teve a doença. Nós estamos tendo uma quantidade de gente doente como nós nunca tivemos. Não estamos tendo mortes porque ela é menos grave. Então, ao terminar fevereiro, o que terá acontecido é o término dos suscetíveis de terem a doença. E aí, nós vamos continuar tendo a Ômicron circulando no mundo inteiro e aqui também, mas tendo mais dificuldade para produzir casos, porque a maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, ou estão vacinados ou estão protegidos de alguma forma.
Tá certo. Doutor,
esse caminho.
Quero lhe agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua entrevista, pela sua paciência em explicar para a gente, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa. A gente que é leigo fica fazendo um monte de perguntas para tentar compreender. Acho que ficou dito aqui, explicado de uma forma bastante clara. Doutor Gonzalo, obrigada, viu? Volte sempre à Rádio Gaúcha.
Sempre às horas. Um abraço.